SEO Core, o seu núcleo de estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gaspareto, trabalho na Cart, nós trabalhamos com SEO, com Google AdWords, otimização de sites. E hoje estamos aqui mais uma semana e novamente com convidados gabaritados. Hoje estou aqui com o Pablo Augusto. Como vai, Pablo?
Sim, acho que tranquilo, cara. Um abraço para todo mundo aí que está escutando.
Tudo jóia. Quer deixar seus contatos para o pessoal seguir você?
Não, o contato é o mesmo de sempre. É Pablo Augusto, só botando no Google, e você acha Twitter, Facebook, meus contatos todos aí pra gente continuar mantendo contato.
Legal. E conosco aqui também hoje temos o Márcio Mota Júnior, ou vulgarmente conhecido como Marmota pelos mais íntimos, né, Márcio? Que trabalha na Vianet Brasil. Como vai, Márcio?
Oi, tudo bom?
Fala um pouco pra nós sobre o seu background, onde você trabalha, seus contatos, como as pessoas podem achar você.
Meu Twitter é Márcio Mota JE, Mota com 2T, como o Eduardo falou, é os íntimos do Marmota. Íntimo eu considero qualquer um, não tem problema, pode chamar de Marmota qualquer um.
E de Marmotinha? E de Marmotinha?
Marmotinha, aí é pros mais íntimos, né? Aí, você pode.
Opa!
Tá bom? Aí eu trabalho atualmente na Vianet Brasil, vianetbrasil.com.br, a empresa aqui de Belo Horizonte especializada em desenvolvimento de sites e sistemas online. Atualmente nosso ramo, nós temos mais clientes de imobiliárias, mas não trabalhamos só com imobiliárias, mas está mais focado hoje em imobiliárias, e tem os meus projetos particulares também que eu faço aí.
E conosco aqui também temos o Thiago Silva, que também trabalha na Vianet Brasil, colega aí do Márcio. Como vai, Thiago?
Joia, velho. Bom demais. Prazer estar participando aí. Um abraço para todos os ouvintes.
Como que as pessoas podem seguir você no Twitter?
É Thiago com TI CTL.
Como é que é? Thiago CTL?
Isto.
Ah, legal. E hoje o nosso programa vai ser sobre programação, sobre programador web, ou se é melhor você ser um programador web, melhor você ser um programador mobile, como colocar em prática o seu projeto sobre uma ótica mais gerencial, por exemplo. Dá uma ajuda aí, Pablo, como podemos explicar?
Como colocar em prática uma ideia que você teve, sendo você programador ou não, né?
Exatamente. Aproveitando então, já que a gente está na introdução, eu gostaria de indicar um site que eu vi essa semana e que foi me apresentado o criador aí no Rio de Janeiro, que é o OpenSEO. Vocês já viram falar do OpenSEO?
Não. Ah, do pessoal da Conversion, né?
Eu conheci ele no Search Masters do Brasil, o Diego Ivo, que é o rapaz que apresenta. Gostei muito do projeto, achei bem interessante a proposta dele. Normalmente, quando você pega um estagiário para treinar, assim, como pessoas normais, você ensina mais a parte prática. E o que ele ensina é mais a teoria, de o porquê de cada coisa. É um curso completo que ele está postando na internet. Eu achei bem legal e fica a dica, visto que é o mesmo público que a gente tem. Então, se alguém quiser, pode procurar com cerquilha, aquela cerquinha da hashtag, OpenSEO, que você acha lá no orgânico. Então é isso, vamos ao programa. Eu acho que a gente podia começar falando sobre como cada um conheceu programação, quais linguagens a gente conhece. Eu acho que eu vou começar perguntando pelo Márcio, que tem, acho que é o rapaz que tem mais experiência aqui. Márcio, qual que é as linguagens que você programa hoje? Como foi esse início, quando você descobriu a programação, e o que te motivou a ser um programador?
Eu comecei a programar com 17 anos. E o que me motivou foi meu pai. Fui morar com ele, sempre morei com minha mãe, fui morar com meu pai um ano, e ele tinha um computador lá, me deixou eu mexer. Falou, não, pode mexer à vontade, eu nunca tinha mexido computador, né, assim, só de vez em quando, né, porque naquela época computador era um equipamento muito caro, né, não era baratinho de se ter, igual hoje em dia, né. E aí eu vi uns disquetes, pra você ter uma ideia, era disquete de Delphi 1, era Clipper, DOS, não era nem Windows. O primeiro Clipper que eu comecei mesmo foi até antes do Delphi, foi Clipper, e não era DOS ainda, não tinha nem Windows. Windows era 3.1 ainda. E poucas pessoas vão saber o que é isso, né? E aí quando eu abri lá o Clipper e comecei a fazer as coisas e vi, procurei saber como fazer uma coisa ou outra, e vi que se eu digitasse uma coisa, ele fazia alguma coisa automático para mim. Eu, começando, para ser sincero, foi calculadora. Você falasse assim, pô, se eu pôr dois números, ele me fala a soma dos dois. Então, eu descobri a magia nisso, de poder falar com o computador o que, que eu quero, e eu dar as variáveis para ele, e ele fazer aquilo por mim, entendeu? Uhum. Então, é como assim, no começo, pelo menos para mim, foi como se eu dominasse a máquina. Falasse com ela, ó, eu quero que você faça isso e isso para mim, e ela vai fazer direitinho o que eu quero. Então, aí eu comecei a aprender mais, aí fui, passei para Delphi. Aí foi onde eu programei durante alguns anos, só em Delphi. Depois eu fui em PHP, desde 99, 2000 que eu programo em PHP. E nesse tempo foi um período de PHP e Delphi, agora é só PHP. Mas as linguagens que eu programo hoje, que eu conheço hoje, é PHP, Java, Objective-C, que é linguagem para iPhone e iPad, né? E um pouco de Python, né? De RoboReis, mas esses são mais um pouco mesmo. O que eu domino mesmo é PHP e Objective-C mesmo.
Bacana. É difícil resistir quando você vê a mágica acontecendo. Você coloca um monte de códigos lá, você manda rodar e de repente, pá, funciona e mexe e dá resultado.
É, quando funciona é muito bom, né? Muitas vezes você digita um monte de código e manda executar em nada. Dá eu. Mas não, é a magia de quando funciona mesmo, quando você acaba, você conclui, você vê que aquilo tá funcionando redondo, é muito bom. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu tenho prazer de programar. Igual eu falo, eu não trabalho, eu me divirto. Eu não vejo meu trabalho como trabalho. Tanto que tem vezes que eu trabalho 36 horas sem ver, ir direto, porque pra mim isso é diversão. Pra mim eu tô divertindo. É muito bom.
Legal. E você, Pablo, como que você conheceu programação e o que você aprendeu?
Então, cara, eu comecei por volta de 98 com HTML mesmo. Na época, HTML era chamado programação, né? não era front-end. Tinha, inclusive, campeonato de programação lá numa empresa aqui, na escola que eu trabalho, que eu estudava, tinha lá. Eu comecei com HTML, aí depois naturalmente eu fui falando, pô, beleza, mas é estático, o que, é que eu consigo fazer a mais? Isso entre 99 também, na época que o Márcio falou também, que começou o PHP a ser mais difundido e ter mais alguma documentação, ter mais alguma coisa, e aí comecei com PHP. Aí nisso eu gostei bastante de programação, cara. Eu comecei a ficar realmente viciado nisso, como o Márcio falou, cara. Quando você faz o primeiro código, que bota lá 1 + 1 e bota, ele responde 2 pra você, cara, é uma sensação, assim, pra quem gosta, uma sensação indescritível, né, cara? Você vê realmente você dominando a máquina, ela fazendo o que você mandou ela fazer, rodando bonitinho. Aí eu gostei tanto que nesse mesmo ano, eu tava na oitava série, eu resolvi fazer prova pra CFET, porque lá tinha desenvolvimento de software na CFET. Aí fiz, passei.
Caiu.
Alô?
Luiz? Fiz e passei.
Passou.
E passou realmente.
Passou pra além, né?
Fiz e passei. Passou. Tchau.
E você, Thiago? Como é que você conheceu programação na sua vida?
Cara, eu comecei em 98, entrei para um curso técnico. Na época, ali foi entre VB e Delphi. Acabei seguindo pelo lado do VB. Em 99, eu comecei já a parte trabalhando já com... ao contrário dos dois em PHP, eu comecei com ASP, já trabalhando com... preparado para a internet mesmo. E aí fui para .NET e agora, desde que retornei para a ViaNet, né? Eu comecei na ViaNet em 99, saí em 2003, abri a própria empresa, fiquei durante 7 anos e agora retornei para a ViaNet e agora estou agora com o PHP também, junto lá com uma nota aqui, pegando mais forte no PHP. E questão de programação, tem uma frase que um professor uma vez falou comigo e que hoje eu sempre repito para, se vou contratar alguma pessoa, vou conversar, falo assim, olha... Ele virou pra mim assim, que você tem gostado de programação? Tudo. Eu falei, não, tenho gostado. Ele falou, cara, te falo o seguinte, você tinha que ter respondido que você ama, porque se você ama, você vai seguir em frente. Ou seja, programação é pra quem ama, que vê esse resultado, se você falar alguma coisa, a máquina te obedecer, coisa que, assim, você vira, igual o Márcio falou, é noite trabalhando ali, é o que você quer cada dia mais, né? É um vício,
é, vamos dizer assim. Tem muita gente que não gosta e tem até preconceito contra a programação, porque é uma coisa mais... Não é rústica, mas assim, pode entender que é uma coisa menos refinada por você chegar e ficar escovando bits, escrevendo e sofrendo ali. Mas, cara, tem quem ama, que é... Tem gente que ama, né, cara?
Não, essa é a descrição. Por isso que eu falo assim, quem... Ah, fui ali, fiz um negocinho, achei bacana, gostei, cara... Não você não vai conseguir ir pra frente, não. Você tem que colocar um negócio e ficar doido, ficar apaixonado por ele. Aí sim você vira um programador e você vai seguir em frente.
E é verdade, cara. E o que acontece é, quem revoluciona o mercado são os programadores. Os programadores são o que dão vida aos projetos que as pessoas sonham. Ah, agora ficou bonito, né?
Ah, os velhos mortais.
Não, mas é o que acontece. Você acha que um Facebook tomaria vida se não fosse através de um programador, alguém que se sentou lá e criou as rotinas? A programação, a internet na atualidade, ela é fundamental para qualquer coisa. Então, tudo que você vai ter numa Apple Store ou um site, internet, tudo tem programação por trás. Até um WordPress, por exemplo, ele é feito em programação. É puro PHP, exatamente. Eu estou conceituando um pouco mais essa parte, porque pode ter gente que mais nova ou que não conhece, que somente usa internet, etc, publicitário, e usa seu iPhone ali, mas que não... Às vezes a gente não para pensar o que tem por trás.
E é
exatamente, tipo, tem sempre alguém que teve a ideia, que trabalhou essa ideia, fez testes e colocou em prática, e hoje os produtos existem e tem um nível de desenvolvimento e uma usabilidade com uma interface bonita, justamente pela evolução dessa programação, que começou lá atrás com o Clipper, com ASP, com Basic, com essas coisas mais rudimentares, e que evoluiu para um segundo nível, como orientação a objeto, para Delphi, que não sei mais nem se existe, e que agora está aqui no que a gente tem hoje, né? Objective-C, é isso?
É, Objective-C, que é para iPhone.
Então.
E Java para Android, né? Android usa Java mesmo.
É, Java é uma linguagem que eu achei que iria morrer há muito tempo atrás, porque ela é uma linguagem pesada, mas ela é multiplataforma.
É, ela é uma das mais usadas ainda até hoje, se não a mais usada.
Não,
mas o C, beleza, porque ele é leve e ele é funcional. Ele é difícil de programar, você exige muita atenção a erros quanto a estouro de buffer, etc. Mas o Java, ele é muito pesado. Por que que o Java sobrevive até hoje? Qual é a grande vantagem dele?
Olha, eu tenho um primo hoje de Brasília, certificado em Java e tudo. Hoje o mercado de Brasília, vamos dizer assim, ali da parte de política e tudo, para software, hoje a parte lá Java domina. É, no caso que, assim que ele entrou nesse ramo, outros dois primos meus entraram também, em questão de pegar linguagem Java. Então, assim, principalmente esse tipo de sistema, acho que o Java, hoje no mercado, ele continua ainda muito forte.
É, igual você mesmo falou, né, Eduardo? Ele é multiplataforma, né? Então, você faz um programa em Java e vai rodar no Linux, no Mac, no Windows. Basta você ter um virtual machine, né? Um Java VM, né? E muita gente nem sabe que por trás do código Java tem uma máquina virtual para poder codificar aquele código e rodar no sistema operacional dele. Então, o Java tem essa vantagem, que eu acho. Agora que o PHP também tem, só que a diferença é que o PHP é online. Então, por ser online, o PHP não acessa a máquina da pessoa. Então, se você está num site PHP, eu não consigo acessar sua câmera pelo PHP, sua webcam. Mas o Java consegue acessar, porque o Java executa dentro da sua máquina, não no servidor. Então, tem essas diferenças, né? Então, a vantagem, eu acho que a maior vantagem do Java é a multiplataforma mesmo.
E a vantagem do PHP, qual é?
A vantagem do PHP é fácil usar, né? É muito fácil programar em PHP. É, aprender PHP é fácil, uma linguagem alto... Não, é assim, muita gente pega PHP e em uma semana tá programando. Só que tem gente com problema que essas pessoas, a maioria acha que já é programador por causa disso, né? E não é bem aí, né? Mas PHP é muito fácil. Agora, programar direito em PHP que não é fácil. A pessoa tem que estudar muito para fazer tudo direitinho. Mas fazer um site simples, fazer um formulário, salvar o formulário no banco de dados em PHP, um vídeo de uma hora você faz isso. E já em Java, não. Java, pra você fazer um Hello World lá, e a primeira coisa que você aprende em programação, você gasta 10, 15 linhas de programação, entendeu? Então, por isso que o PHP se torna mais popular, e além de ser online também, né? Você fazer sites, sistemas online e fazer mais rápido, então, e mais leve também do que Java, né? Executa muito mais rápido que um programa todo em Java.
Exatamente.
Mas a questão, assim, acho que de linguagem em si, quem faz a linguagem, na verdade, é o programador. Eu venho, igual eu começava a falar, tive experiência com ASP, com .NET, agora eu tô com PHP, mas em questão, assim, da mesma forma que você acha no mercado, muita gente fala que é programador em PHP, e você vai olhar, não tem uma condição de chegar e falar, pô, eu sei programar realmente, por causa do exato, hoje você procura, ah, eu quero fazer um fórum em PHP, um sistema de fórum em PHP. Você acha vários exemplos, você consegue ali em pouco tempo fazer. Mas o por trás, assim, se você, hoje eu consigo fazer isso em ASP, consigo fazer em .NET, consigo fazer isso em Java. Então, na verdade, assim, de programador por trás da linguagem, que se ele dominando, ele consegue fazer muito bem. Então, assim, depende muito mais do programador, eu acho, do que da linguagem. Lógico que tem algumas linguagens que estão disparadas, mas a disputa, se você for perguntar, hoje PHP, .NET, o Ruby Rails, o que é melhor, e tudo isso é uma discussão sem fim, vamos dizer. Então, eu acho que a linguagem que você se adaptou melhor é a linguagem que você conseguiu, o seu projeto se adapta melhor e ali você conseguiu um resultado melhor.
Eu acho que é legal também a gente evidenciar uma evolução que as linguagens tiveram, que foi elas deixam você não precisar fazer tudo do zero sempre. Acho que, não sei se nos últimos anos, mas quando eu programava muito mais, que foi uns 10 anos atrás, não existia ou não era tão popular a criação de frameworks. E hoje em dia você tem muitos frameworks, por exemplo, PHP tem o Zend, tem...
Hoje temos muitos frameworks, né? Antigamente, igual você falou, eu quando comecei a programar era tudo na mão, era 100% na mão. Você ia fazer um botãozinho na tela, você tinha que desenhar o botão, entendeu? Você tinha que fazer a bola, você tinha que digitar como que ia a linha, não é desenho que você arrasta na tela, não, né? Era tudo linha de código, não tinha visual, o software era texto, né? Então, realmente, aí com o tempo o pessoal começou a fazer os frameworks. Eu lembro que... Só que o framework não é muito novo, para ser sincero. Eu cheguei a usar um framework em 96, ou seja, chamava GAS, que era gerador automático de sistema.
Explica para o pessoal o que é um framework primeiro.
Um framework é um conjunto de biblioteca daquela linguagem de programação que vai fazer já as coisas para você. Por exemplo, se um formulário, você não tem que fazer um formulário do zero, já existe formulário, já existe alguém que já fez. Então o framework faz para você essa programação básica e deixa para você fazer a programação mais pesada, uma coisa mais específica do seu negócio, que ele não faz, entendeu? Então ele faz, por exemplo, muitos frameworks já fazem um formulário de inserção, inclusão, alteração, exclusão de dados no banco de dados. Ele já cria um formulário, a interface com o usuário já pronta para você. Você faz só a validação. Por exemplo, é uma regra de negócio específica da sua empresa que você vai trabalhar. E o framework facilita muito por causa disso. Ele já tem as bibliotecas prontas para a sua programação.
Falando numa linguagem bem comum, então. Antigamente, se eu quisesse um botão, eu tinha que desenhar o botão. Com o framework, eu já tenho tipos de botões que eu posso escolher. Eu quero esse botão. Ele cria o botãozinho pronto e você só personaliza o texto.
Hoje já não é mais assim, né? Porque hoje o botão já é feito já no CSS, no HTML, que não são linguagens de programação.
Eu tô falando de uma forma mais geral, porque nem...
Uma forma mais geral seria o seguinte. Escuta. Vamos supor, hoje eu vou fazer... Vamos ver o framework nos dias de hoje, vamos dizer assim. Então hoje eu tenho um banco de dados de cliente. Eu tenho que cadastrar um cliente. Nome, telefone e CPF. Só isso, vamos supor. Então, para mim fazer um formulário, eu tenho que pegar o HTML, fazer na mão, o CSS na mão, o JavaScript, o PHP, o código que vai salvar no banco, tudo na mão, né? Digitar linha por linha. Com o framework, você já fala assim, olha, eu tenho esse banco de dados de cliente com esses três campos, eu quero um formulário. Aí já te dá um formulário, pronto. Já funcionando, já salvando no banco, já editando, já fazendo tudo. Você só vai personalizar a cor, estilo, cor de fundo, uma logomarca que você quer colocar, um título de cor diferente. Mas a programação desse formulário ele já vai fazer para você toda. Então é mais ou menos isso, entendeu? Mas antigamente, na época de DOS, de Clipper, por exemplo, o botão realmente você tinha que desenhar ele. Você tinha que digitar na linha de comando lá, eu quero de tal linha seja tal cor, de tal linha outra cor, e desenhar ele na mão mesmo. Hoje ele não faz isso, porque o HTML já faz pra gente, né? Os desenhos das telas, ou então você faz uma imagem PNG e coloca lá.
Eu queria falar agora sobre o site que você lançou lá no SEO Masters, que é o Twit Events. Conta pra nós o que é o Twit Events e como foi a ideia que você teve. E eu queria falar também um pouco assim, daqui pra frente, sobre como quando você tem uma ideia, não você em específico, mas quando uma pessoa tem uma ideia, qual é o processo para que ela tem que usar ou que ela pode usar pra amadurecer essa ideia e transformar ela num site que seja um negócio como você fez. Eu queria usar assim, um olhar mais empreendedor, mas visto por um programador, entendeu?
Entendi. O Twit Events, contar como que começou.
Quanto o que ele é?
É, o que ele é. O TD Events é um site que ele foi desenvolvido para monitorar eventos no Twitter. Então, muitas vezes a gente vai num evento presencial mesmo, igual foi o Search Master Brasil, lá no Rio de Janeiro, e o pessoal começa a twittar com a hashtag do evento. E só que você tá lá no evento, normalmente, você tá no evento, você não consegue acompanhar o Twitter, o que a pessoa tá falando do evento, você tem que prestar atenção na palestra e tal. E na hora que acaba o evento, você chega em casa e no outro dia você vai olhar os tweets, é muita informação para você pegar e separar. Então qual que foi a ideia que eu tive? Pô, eu tô no evento ou eu não fui no evento, como que eu vou saber o que a pessoa tá falando ali? Aí eu comecei a monitorar todos os tweets com a hashtag daquele evento que eu cadastro no Twitch Events. E lá eu gero relatório, estatística, lá tem todos os tweets para eu poder pesquisar, tem todas as URLs que o pessoal tweetou, tem os slides que foi tweetado no evento, tem as imagens que foram tweetadas, então tudo organizado. Tem a parte lá de imagem, tem todas as imagens que foram tweetadas. Então eu não preciso ficar procurando dentro de todos os tweets as imagens. Então foi um jeito de pegar as hashtags, tá uma bagunça, vamos dizer assim, no Twitter, tá tudo lá jogado, e organizar o que é imagem, o que é vídeo, o que é slide, as estatísticas, quantos tweets foi feito, quem tweetou mais. Que aí, por exemplo, até com isso, com essa estatística, quem tweetou mais, você sabe a pessoa que estava mais interagindo com o evento. Então, provavelmente a pessoa que ali que tá ali no evento que mais fala sobre aquele assunto. Então é uma boa pessoa você seguir no Twitter, né? Já que ela tuita muito sobre esse assunto. Então se você está interessado nesse assunto, é uma boa pessoa você seguir. Tem as pessoas mais retuitadas, então normalmente são as pessoas mais influentes no mercado. Então é bom também estar seguindo elas. Então a ideia foi essa, de poder acompanhar o evento, mesmo estando dentro do evento, poder depois acompanhar o que aconteceu no Twitter. Ou se eu não estou no evento, acompanhar de casa o que está acontecendo lá. A ideia foi essa, do Twitch Events.
É muito bom.
Hoje, o Twitch Events, o cadastro de evento, eu cadastro diretamente. Então, se alguém quiser, pode mandar lá no Twitch Events, eu falo conosco, mandar que eu cadastro. E eu ou o Michel, que também é um outro idealizador do projeto, né? Foi desenvolvido com eu e o Michel Monteiro. O Twitter dele é @MichelMonteiro. E aí só mandar lá que a gente cadastra. E como ele começou, foi muito engraçado, que foi realmente uma necessidade real que eu tive. Eu tava em São Paulo, levei minha esposa lá em São Paulo para fazer o curso da minha SSO, né, do Fabinho Cota lá. Eu tinha feito dele aqui em Belo Horizonte, gostei, aí falei, não, você tem que fazer, levei ela lá para fazer o curso. E o Michel foi comigo nesse curso, só que nós não fomos no curso, eu e o Michel. Nós já tínhamos feito o curso do Ricota aqui em BH. Então nós ficamos no hotel enquanto ela estava lá no curso, né? Aí nós ficamos acompanhando o Twitter, o curso, né? O pessoal twitta muito o curso do Fábio Cota, vamos acompanhar ver o que eles estão falando lá, se tem alguma coisa nova, diferente do que a gente viu no curso dele, né? Se ele atualizou alguma coisa e tal. Estamos lá acompanhando e de repente eu falei com o Michel, vamos ver quanto tempo fica esse tweet dentro do Twitter. Aí fomos olhar, o Twitter só permanece o seu tweet por 15 dias, tá? Para pesquisa. Dentro do seu próprio Twitter você pode ver os seus tweets por tempo indeterminado. Mas se você pesquisar uma hashtag, você só tem no máximo 15 dias para trás essa hashtag. Ou 1.500 tweets. Então se ultrapassou hoje, um evento ultrapassou de 1.500 tweets, você já não consegue no Twitter pegar todos os tweets desse evento. Aí quando eu vi essa limitação, eu falei, pô, Michel, chegar em Belo Horizonte, nós talvez, com tanto de tweets que o pessoal tá tweetando, nós não vamos ter acesso a todos os tweets. Vamos fazer uma ferramenta, vamos criar uma ferramenta que vai catalogar isso por um banco de dados, só por um banco de dados, depois eu posso olhar. Aí ele falou, beleza. Aí lá do hotel mesmo desenvolvi uma ferramenta que catalogava. Aí eu lembro que eu cataloguei e fiz um site, uma página, que só mostrava os tweets. Você tweetava, aparecia nessa página. Nem atualizava automaticamente, tinha que ficar dando F5 para ver os novos tweets. Aí tweetei lá, o Fábio Ricota retweetou, o pessoal retweetou e deu um sucesso lá nessa página simples que eu fiz. E foi daí que teve a ideia de fazer o Twitch Events para monitorar outros eventos. Isso foi 2 anos atrás, foi em 2010. Aí nós criamos o Twitch Events, mas como o layout dele, eu não sou designer, eu não sei fazer layout, confesso aqui que meus layouts não são bonitos, ele ficou no esquecimento, eu não divulguei ele. Foi criado, estava lá, cheguei a monitorar vários eventos, mas não divulguei. E agora esse ano eu resolvi investir mais, eu e o Michel resolvemos voltar com esse projeto. E eu contratei um designer para fazer a área que eu não domino, né? Porque a ideia é o seguinte, se você tem uma ideia para desenvolver, e essa ideia normalmente ela precisa, por exemplo, uma ideia web, ela precisa de um programador, ela precisa de um designer, ela precisa de uma pessoa, dependendo do tamanho dela, que entenda de banco de dados, porque se for uma coisa que tem muita visita, muito cadastro, você tem que ter um banco de dados eficiente. Então, se você não domina essas áreas, você tem que contratar alguém que domina. Não adianta você fazer e pensar assim, ah, eu sei isso, aqui dali eu vou estudar agora e fazer. Eu acho que se você quer que o projeto dê certo, é melhor você contratar alguém que domina.
A grande verdade é que ninguém domina o mundo sozinho. Você
domina tudo, né?
Você sempre vai precisar de outras pessoas, nem que seja para administrar o projeto, ou pelo menos para dar uma visão de fora, mas sozinho é muito difícil.
É, nem que seja, por exemplo, assim, ah, tinha um projeto de ideia, eu vou contratar alguém para administrar a minha empresa. Nem que seja para isso, já que se você não entende de administração. E eu não sabia nada de design. O primeiro layout do Twitch Events foi o que eu fiz e não ficou muito bom. Eu tinha vergonha de divulgar, por isso que eu não divulgava, pra você ter uma ideia. Eu tinha vergonha de falar que era meu. O software era bom, monitorava, tava lá com as estatísticas tudo direitinho, mas o layout era horrível, então eu não falava. Quem conhecia falava assim, ah, é seu? Eu falava, é. Sim, né? Meio até com vergonha. Mas agora foi o Lucas, o Thiago que me apresentou o Lucas, eu contratei o Lucas pra fazer esse layout pra mim, esse novo layout, que agora ficou um layout profissional, porque ele dá pra você ver lá, se eles entrarem lá no twitcheventos.com.br, vocês vão ver que o layout é bom, pelo menos eu gostei muito. E aí eu tive coragem de pôr na praça mesmo, de divulgar mesmo o projeto e caminhar com ele. E graças a Deus tá dando certo, o pessoal tá gostando muito e tá recomendando muito na web, tá muito bom.
Então, a metodologia que, querendo ou não, você fez foi, você teve a ideia, você tentou dar uma melhorada nela, aí você colocou um pequeno projeto para testar a viabilidade dele, que é uma coisa muito usada hoje em dia. Você, ao invés de você fazer um super projeto e montar ele, investir um monte de dinheiro, você fez uma ideia pequenininha e colocou ele à prova no curso da Mestre SEO. Viu que fez sucesso, aí você falou, bom, agora que eu provei que a ideia funciona, vou desenvolver.
É, foi exatamente isso mesmo.
Vai ganhar até a buzinadinha. Thiago, tem alguma história interessante para contar para nós?
A experiência na questão de, até mesmo de abrir uma empresa, né? Eu vinha trabalhando até 2003, 5 anos sendo programador mesmo, e o mercado em Belo Horizonte eu vi, pô, tava crescendo e eu quis investir nesse ano, abrir uma empresa de desenvolvimento de site mesmo, criação de site. E na época a gente... Eu tinha muito contato com igrejas e vi a necessidade de ter um tipo de site específico para igrejas e um sistema de controle. Então, na época, eu saí da Vianet, abri a Tecnoig na época, com a ideia de fazer essa parte de tecnologias para igrejas. E foi um bom desafio, né? Uma das coisas que eu aprendi na época tem aquela questão, pô, você vai ser empreendedor, beleza, você vai sair líder, vai se tornar empresário, você não vai ter um patrão te chamando, né, te cobrando e tudo, mas acaba que dependendo do tipo de empresa, igual o meu era prestação de serviço, então desenvolvimento de site, tinha vários clientes, a gente chegou a ter 110 clientes mais ou menos, e na verdade eu acabei tendo 110 patrões, né? A cobrança na verdade aumentou muito mais do que ser realmente um funcionário, e a questão mesmo de não querer abraçar o mundo. Assim que eu comecei, eu tinha ali um pouquinho do lado de designer, sabia fazer um layout bacaninha, sabia a parte da programação, e aí, só que logo em seguida eu falei, não tem como uma pessoa querer abraçar esse mundo e acompanhar, ser bom em tudo. Então logo em seguida o Lucas, que fez o design arquiteto de eventos, começou comigo nessa empresa, a gente começou junto. Então ele começou a pegar a parte de designer, aprofundar nela, eu continuei na parte da programação e ali fui crescendo, precisei de uma pessoa para comunicação, uma pessoa para financeiro, acabei tendo um sócio que, na época, para pegar a parte de cuidado comercial, cuidar dessa parte toda. Então assim, às vezes a pessoa programador tem muito disso, às vezes vê assim, pô, eu tô aqui programando, tô vendo a empresa aqui, o cara tá vendendo um site ali de um valor bom e tal, se eu fizesse isso aqui eu consigo fazer tudo sozinho, mas não é só a parte por trás. Tem essa parte toda do relacionamento, essa parte do cliente. E hoje a tecnologia é uma coisa que me fez eu voltar. Então você fala assim, você ficou 7 anos com a sua empresa, por que você resolveu não continuar? Eu perdi em 2010, eu perdi esse Lucas, que era o designer, e mais outro rapaz, que era um programador comigo. Eles tiveram novas propostas, foram pro mercado, e o mercado hoje é muito difícil encontrar profissionais bons. E minha estrutura ficou fragilizada, já tinha uma quantidade de cliente, não conseguia avançar por causa que não tinha uma boa mão de obra, e logo em seguida veio a proposta novamente da Vianet de estar juntando, né? De estar pegando a parte, cuidando da parte dos clientes que eu já tinha, e ter a oportunidade de voltar a ser a parte que eu mais gosto, que é ser programador, de cuidar cuidar da parte de tecnologia, de gerenciar só a equipe de tecnologia. Então, em 2010 eu voltei para a Vianet com esse pensamento. Assim, foi uma experiência bem bacana de tentar esse outro lado de empreendedorismo, de empresa, mas eu percebi que a minha área mesmo é programação, é seguir a tecnologia, e hoje principalmente a tecnologia web. A gente, assim que eu retornei para a Vianet, a gente fez uma grade, um mapeamento mental de como era desenvolver um site em meio de 2005 a 2007, 2008. Então, o que você precisava saber para desenvolver um site? O que um site tinha? Você tinha que ter o design, beleza? Você tinha que saber o HTML, mas você não tinha preocupação nenhuma em semântica, SEO nem se fala. Então, programação, você tinha muitas coisas prontas e você não tinha tanta preocupação com a parte mais técnica mesmo. Então você pegava uma coisa já pronta ali, modulava e estava pronto. E agora você pega hoje, vamos colocar em 2012, o JavaScript era pouquíssimas coisas, estilo, praticamente não existia o CSS, você trabalhava ali com tabelas, com fontes, com a tag HTML mesmo. Então você pega hoje um profissional, um site profissional mesmo, você tem que cuidar do HTML, você tem que saber a parte semântica, você tem o banco de dados, não pode ser qualquer um, você tem que saber estruturar o banco de dados, o estilo hoje já tem lá, o 3 já está aí com força total, então é cada vez evoluindo mais. Agora você pega o JavaScript com as novas bibliotecas, o jQuery. Questão de conhecimento acaba que vai crescendo cada vez mais. E você tem a necessidade hoje de ter um SEO, não tem como você pensar hoje você ter um projeto web sem ter um SEO forte. Então, hoje realmente você precisa ser específico em cada área. Então, assim, foi um mapeamento bacana que a gente fez até mesmo para saber de custo hoje em dia de um site, para você ter um profissional. Então, hoje, o básico do site hoje eu acho que você tem que ter três: você tem que ter o designer, você tem que ter o front-end, você tem que ter o back-end, você tem que ter o programador mesmo. Então, foi uma experiência bem bacana desse outro lado do empreendedorismo, mas, cara, eu sou apaixonado com programação e estamos nessa agora.
Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre a carreira das pessoas que estão escutando, que estão pensando, beleza, gostei da proposta, eu gosto de programação, vou seguir essa carreira. Vale a pena o cara fazer uma faculdade hoje pensando em ser um programador? Ou ele tem que pensar que ele é um programador até um ponto que ele pode foca lá na frente em montar a empresa dele, virar o próprio chefe? O que vocês acham?
A questão da faculdade é o seguinte: se você não sabe nada, vale a pena. Faculdade eu acho que sempre vale, apesar de eu não ser formado, mas eu acho que vale a pena sim. Só que você não pode pensar que você vai aprender na faculdade a ser um programador. A faculdade, ela só te dá o caminho. Eu acho que eu pelo menos fiz faculdade de programação, não concluí. As outras eu não tenho certeza, mas de programação eu tenho certeza que ela não vai te tornar um bom programador só com a faculdade. Então, se você faz faculdade, você tem que aprender por fora, você tem que correr atrás, ela vai te dar um norte. O caminho é esse, as linguagens são essas. Você tem uma ideia, em faculdade você aprende linguagem de programação que nem é usada hoje em dia mais. Então, é mais para aprender a programar do que aprender as novas tecnologias de hoje em dia. Então, a faculdade é muito bom, mas você tem que aprender por fora também. Tem que correr atrás, tem que virar à noite. Quando achar um problema, você não pode desistir. E muita gente, eu vejo programador, o cara fala, eu quero ser programador. O primeiro problema que ele encontra, ele desiste, vai dormir e fala, não aguento isso. Aí não é programador, o cara não quer ser, porque os problemas vão acontecer, cada dia você vai encontrar uma coisa diferente. Então você tem que resolver o problema, você tem que se virar, você tem que passar a noite acordado. Eu já virei a noite por causa de um probleminha que no outro dia eu vi que era a coisa mais boba, que eu poderia ter resolvido em 10 minutos e levei a noite toda para resolver. Então acontece muito isso em programação, você não pode desistir por causa disso. Eu aconselho que quem quer fazer faculdade de programação para aprender programação, é bom para dar um norte, mas aprende também em casa, não vai só na aula, só faz trabalho e entrega que você vai sair da faculdade e não vai arrumar emprego de jeito nenhum.
É que nem sexo, né? Só aprende fazendo.
É, só fazendo.
Por mais que você assista, leia sobre, só vai aprender fazendo.
Fazendo.
E uma história bacana sobre a questão de faculdade, eu estava terminando o curso técnico, aprendendo programação, meu irmão estava terminando a faculdade de análise de sistema. O teste final para aprovação, ele tinha que desenvolver um sistema. Quem desenvolveu o sistema dele fui eu, não foi ele. Mas na época ele já tinha partido mais pro lado de administração, ele estava formando ainda, mas já tinha a empresa, já estava caminhando bacana. Mas o engraçado foi um amigo dele, da escola dele, da universidade dele, que também estava formando, ficou sabendo que eu que fiz o sistema para ele, e ele me contratou, me pagou para eu fazer o sistema para ele formar. Então, assim, a faculdade que está lá, mas ela vai te dar o que eu chamo a pincelada dos ramos, as pinceladas as tecnologias, as noções do que é, para aí você escolher o que você quer, mas aí você tem que dedicar igual o Márcio falou. E uma questão mais interessante é, por exemplo, hoje a gente tem duas vagas de programadores abertas na ViaNet. Se chegar com a gente com currículo de faculdade e tudo, pra gente não tem tanta importância, sendo sincero. A gente tem um teste que é aplicado, um teste de lógica de programação mesmo, que a gente faz, né, faz a entrevista, beleza, gostamos, beleza. Agora você faz esse teste, o teste presencial, para ver se ele realmente sabe. Então é um teste até simples, mas a gente teve vários programadores que falaram que eram programadores, que chegaram ali até com portfólio de sites feitos, mas que na hora acertava para fazer um simples teste de lógica de programação, não conseguiram fazer. Ser programador e tem hoje, para começar, comece pela parte da lógica da programação. Não comece com uma linguagem específica. Comece aprendendo como que funcionam as coisas. Eu vejo até pela facilidade hoje, por exemplo, você tem de um WordPress, por exemplo, né? Você tem um WordPress ali que você cria facilmente. Você não precisa saber programar para você criar ali um blog ou um site mesmo usando WordPress. Mas dali para você ser um programador há uma diferença muito grande, há um espaço muito grande para ser percorrido. E que às vezes acontece muito. A gente escuta hoje muitas vezes a tal linguagem não é segura, porque tal site foi frágil, foi invadido. Na verdade, um programador que não soube fazer a proteção ali, a grande maioria. Então, assim, hoje você vai começa pela lógica da programação. Começa pegando, tentando entender como que as coisas funcionam, não pegando uma coisa pronta e colocando para fazer. O caminho de programador hoje, você querendo ser, acho que começa por aí. E tem uma diferença muito grande de quando a gente começou, que hoje você tem o Google, você digita ali o que você quer saber, tem vários resultados, tem uma comunidade muito grande escrevendo sobre. Então hoje, para você aprender qualquer coisa, está muito mais fácil.
Isso é verdade. Queria aproveitar e fazer uma piadinha, já que vocês estão num papo muito sério, hein? A mulher diz pro marido: querido, vá no mercado e compre 2 litros de leite. Se tiver ovos, traga 6. Quantos ovos ele trouxe, marmota?
Zero. Porque tinha ovo e trouxe 6 litros de leite.
Exatamente. Sobre a ótica da programação, é um if, né?
A lógica é essa.
If 2 litros, então 6 ovos.
O assunto era os litros de leite. Ela falou: se tiver ovo, você vai trazer 6. 6 o quê? Litros de leite.
Eu queria falar agora um pouco sobre uma coisa que está muito em alta, que eu sei que você já fez, que é a programação para dispositivos móveis. Você fez ano passado, se não me engano, ou foi no início desse ano, aquele aplicativo chamado SEO Homepage. A gente inclusive falou em um SEO Core lá do início, não lembro qual era. Qual é a dificuldade hoje de você aprender uma linguagem e de se programar para dispositivos móveis? É mais fácil, é mais difícil que programar para um site? Como é, marmota?
Só corrigindo, a data foi ano passado mesmo, eu acho, e saiu foi ano passado mesmo na Socorro. E dificuldade para aprender uma nova linguagem, eu acho que a pessoa que gosta de programação mesmo não tem muita dificuldade, não. Assim, você não chega programando, né? Levei uns 2 meses, mais ou menos, para pegar a linguagem mesmo para iPhone, por exemplo. Que eu comecei foi em 2010. Mas assim, depois passou do entender qual que é a semântica da linguagem, como que ela trabalha, da sintaxe da linguagem, aí o resto flui, é mais tranquilo, não tem mais problema, não. E dificuldade, assim, diferença não tem muita. A maior diferença é o tamanho da tela, vamos dizer assim. A programação por trás é a mesma. O que difere muito é quando você vai trabalhar na interface. Mas como é outra linguagem, não é PHP, então a questão de codificar é diferente, porque já é outra linguagem.
Mas você não tem que ficar tendo atenção cada pouco com a quantidade de memória que você está usando, quantidade de processador?
No caso do mobile, tem essa preocupação que você tem que ter a mais. Eu não tive tanto problema porque eu programei na época que os computadores tinham 16 MB de memória. 16 mega mesmo, entendeu? Não era giga, não. Hoje nós estamos em 4 giga, 2 giga, o padrão, né? Eu sou da época que era 16 megas, então você não podia abusar da memória, porque você não tinha memória para abusar. Então, no dispositivo móvel você tem isso. Hoje o iPhone ele tem 256 megas, se não me engano, o iPhone 3GS, 4, e acho que o 4S, o novo, que deve ter 512. Então a memória é curta comparada ao computador. Então você tem que tomar esse cuidado, mas o próprio Objective-C já te ajuda muito a cuidar disso. Ele tem ferramentas que monitora quanto de memória que o seu aplicativo está usando, você, quando está desenvolvendo, você vê que ele até te fala, ó, tal variável está usando tanto de memória, então você pode reduzir isso de algum jeito, te dá dicas de como reduzir. Então hoje está muito evoluído isso, mas você tem que ter essa preocupação sim com memória, com processamento. Espaço em disco, então, você não pode ficar armazenando tudo que você quer, porque não tem muito espaço, né? O cara tem um iPhone 16 GB, você pensa que é muito, mas o cara quer pôr música, quer pôr vídeo, ele não quer pôr só aplicativo e pôr, e ele ocupar 2 GB.
É, e é fácil fazer essa tipo de programação?
Sim, para mim foi fácil pegar. Eu até gosto muito de desenvolver para iPhone, entendeu? Porque eu acho que a vantagem do iPhone, ele trabalha só com MVC. O que é MVC? É sobre 3 camadas. Eu consigo programar toda a codificação sem preocupar com layout e depois fazer o layout, o design do software. O design junto com a programação, entendeu? Se eu mudar o design, eu mudo todo o design e a programação, não tem que mexer numa linha de código na programação. E isso é muito bom. Isso, assim, na verdade, eu que não gosto muito, eu não sei design, né? Então eu gosto de programar, então eu vou programar o programa e depois eu arrumo alguém para fazer um design para mim. E o código já está pronto. Então eu peguei muito fácil e gostei muito. Agora, a dificuldade maior que tem para iPhone, eu acho que é a questão de equipamento. Porque para você desenvolver um software para iPhone, você tem que ter um Mac. Não tem como você desenvolver com Windows, com Linux, tem que ser um Mac. Então, ou um iMac, ou um MacBook Pro, ou um Mini Mac, mas tem que ser um Mac. E você tem que ter um iPhone, né? Porque como você vai testar seu aplicativo? No software mesmo, na IDE, que é muito boa a ideia da Apple, que chama Xcode, ela tem um dispositivo virtual, um simulador de iPhone, né? Que abre um iPhone na sua tela, igualzinho um iPhone, roda seu aplicativo direitinho, mas não é a mesma coisa do aplicativo. A própria Apple fala que antes de você submeter um aplicativo para análise, você tem que ter testado ele num dispositivo real, porque ele trabalha diferente do simulador, né? Então, você pega aí um Mac mais um iPhone, você já gastou 6 mil em equipamento para começar a desenvolver.
É, fogo, né? E para Android, você já programou?
Android já programei, não cheguei a concluir nenhum aplicativo para ele não, mas cheguei a aprender, a programar, comprei já livros, já dei lidas. E Android, aí nesse caso, o Android ganha, porque o Android, se é qualquer Windows que você tem, Linux ou Mac, tanto faz, qualquer um dos seis você programa com Android, porque ele usa Java, né?
Ah, é então, Java? Eu não sabia, era a minha grande dúvida, qual a linguagem que ele usava e como que você testa ele?
É Java, e ele também tem uma máquina virtual, vamos dizer assim, um celular virtual, onde você inicia o celular e instala seu aplicativo lá, e ele tem todo o Android dentro dessa máquina virtual instalado. É igualzinho um telefone mesmo, só que não no seu computador para você testar. Mas você pode testar também no dispositivo real. E a última vez que eu programei para Android, a Google não exigia que eu tivesse testado no dispositivo real, não. Mas ele aconselhava você testar sempre no dispositivo real. E o problema maior do Android é o seguinte, como ele é um sistema operacional aberto, que qualquer fabricante pode instalar no seu dispositivo, você tem muitos dispositivos, telas diferentes, com tamanhos diferentes para você desenvolver. Então imagina, hoje um iPhone você tem lá 3 tipos de tela, no máximo. Na verdade é 2 tipos, né? O iPhone 4 e 4S, que tem o Retina, que é uma resolução maior, o dobro, e o iPhone 3GS, 3G, que não é Retina, é resolução menor, e o iPad, né? Então você tem 3 telas diferentes. O Android, pô, outro dia uma empresa tweetou uma foto aí da mesa de reunião dela com os dispositivos, ela é desenvolvedora de aplicativos, com dispositivos que ela usa para testar o Android, tinha 400.
Nossa!
Sem brincadeira, eles tweetaram uma foto e falaram assim, não é brincadeira, esses são os aparelhos que a gente testa os nossos aplicativos para Android. 400 aparelhos que eles tinham.
Até o momento, né? Porque agora a gente deve ter mais ainda.
Mais ainda. E eles só têm isso porque são especialistas em desenvolver aplicativo para Android e para iPhone. Porque se uma empresa desenvolve para outro mercado, ela não tem condição de ter isso. Como que, igual, por exemplo, a NET, que trabalha com desenvolvimento web e vai ter ainda 400 de telefone para testar o aplicativo dela para Android. Você acaba testando em 1 ou 2 aplicativos e pronto, em aparelhos mais usados, né? Você testa em 2 aparelhos mais usados e solta. Então eu acho que esse é o maior problema de desenvolver para Android, o que eu tive foi esse. Eu faço um aplicativo, você tem um Galaxy S3, eu vou fazer uma tela diferente para você. Se você tem o Galaxy Y, que é o mais inferior, com a tela menor, eu tenho que fazer outra tela, entendeu? Eu tenho que, nem que seja via programação, reconhecer e adaptar os objetos. Se for outro dispositivo, é outra tela. Então, cara, isso aí deixa qualquer programador doido pra fazer. Mas não foi difícil também não, por usar uma linguagem já conhecida, né? Java, né?
Então a vantagem do iPhone é justamente por ter um padrão. E a vantagem do Android é porque é grátis, é fácil, mas não tem padrão, um padrão menor, e isso torna mais difícil também.
É, fora que também, e ainda tem um agravante maior ainda no Android, que cada dispositivo dele tem um poder de processamento e memória diferente.
Nossa.
O iPhone, você fala assim, ah, eu vou desenvolver para iPhone hoje. Se você desenvolver para iPhone, você pega o iPhone 4S, o iPhone 4 e o 3GS. Poucos programadores hoje estão fazendo para 3G. 3G, já, quem tem 3G, já tem que atualizar. E aí você pega três dispositivos que você vai desenvolver. Então você tem três com capacidades de processamento e memória diferentes, mas são três. O Android, você tem inúmeros.
Centenas, né?
Centenas, cara. Então, quer dizer, eu tenho que fazer um dispositivo que chega, o cara instala no aparelho dele, tá lento. Mas não tem o que fazer, porque o programador não tem como suprir essa, fazer um programa só para esse dispositivo.
E qual é a dificuldade hoje de uma pessoa criar uma empresa ou criar um aplicativo para ficar rico? Lembra que no começo o sonho era, vou criar um aplicativo, colocar na Apple Store, vender 1 milhão de cópias, vou ficar milionário. Hoje em dia essa concorrência está muito mais alta.
Está muito mais alta, mas com os aplicativos para mobile está muito mais fácil, vou ser sincero. É porque antes você tinha uma ideia, você tinha que fazer o aplicativo e ainda tinha que divulgá-lo. Você tinha que conseguir divulgar ele, vender ele de algum jeito. Hoje a Apple e o Google, eles já fazem serviço de divulgação para você. Eles monetizam a coisa para vocês, já recebem, eles já te pagam, você não tem que preocupar. Ah, eu vou aceitar cartão, eu não vou, como que eu vou receber isso, como que eu vou cobrar isso, quem pagou, quem não pagou, você não tem que preocupar com isso mais. Eles, claro, eles cobram uma comissão, 30%, mas eu acho que, de certa forma, é até justo, né? E então, você dá esse, a Apple, por exemplo, o Google, acho que é 30% também, mas a Apple, tem certeza, é 30% do seu faturamento, 30% é dela, te repassa 70%, mas toda a logística de venda, ela faz para você. E ainda te dá o Play Store para você divulgar o seu aplicativo lá.
Fora que ela te fornece ainda a plataforma, né, para você desenvolver.
Hã?
Ela te fornece a plataforma com onde você tem o negócio para testar. Querendo ou não, isso também tem um custo.
É. Tem a plataforma, tem até o próprio iTunes, a App Store, para se manter. Os servidores onde vai estar hospedado seu aplicativo tem um custo. E o interessante é o seguinte: se o seu aplicativo é gratuito, você não paga nada. Ela não te cobra por um aplicativo gratuito. Ela não recebe nada, você também não. Você só tem um pagar uma assinatura anual. No Google era $25 por ano e na Apple é $100 por ano. Na Apple é um pouco mais salgado. É, $100 você tem que pagar por ano para estar afiliado lá e poder mandar os aplicativos. Se você não paga, seus aplicativos saem do ar. Então você tem que sempre estar pagando. Se você colocou um aplicativo, você tem que estar pagando. Mas se você faz um aplicativo de $1, seja qual for, você já ganha esses $100 por ano. Isso é praticamente garantido. Aí. Porque é tanta gente, são milhões de pessoas. Você faz um aplicativozinho simples lá, põe $1, você já garantiu esses $100 por ano para pagar.
Porque você fala que é tanto volume de gente que pelo menos umas 100 vão acabar comprando?
Não vai. Pelo menos umas 100 por ano compra.
Você deve estar despertando o sonho de muita gente agora.
Compra, sim. Você tem que, assim, claro, você tem que fazer um aplicativo atrativo, né? Não é qualquer coisinha. Ah, vou fazer uma coisa que tem muito. Vou fazer calculadora. A Apple não deve estar nem provando mais calculadora, pra você ter uma ideia. A não ser de uma calculadora científica, toda diferente. Uma calculadora básica, ela não deve estar nem aprovando. Faz uma coisa assim mais. Um joguinho, por exemplo. Eu tenho um joguinho da Play Store lá, hoje ele tá gratuito, mas se eu colocar ele pago, com certeza 100 downloads eu tenho por ano.
Bom.
Pelo menos eu tenho, mas eu deixo gratuito, eu fiz ele final do almoço lá na empresa só pra divertir, não fiz pra ganhar dinheiro. Mas você tá perguntando qual que é a dificuldade aí, como que faz pra ficar rico nesse dia. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é ter ideia. Porque quem tem a ideia, divulga e uma pessoa gosta, por exemplo, se você gosta do aplicativo, você não vai contar pro seu amigo, olha aqui que aplicativo legal que eu tenho no iPhone e tal, você não vai dar uma tweetada, você não vai... Você acaba contando com alguém, aí as pessoas vão contar pra outro. Então você faz uma coisa muito interessante, ela se espalha sozinha, hoje com os mobiles, né?
Foi um efeito viral.
E muito rápido também,
né? A gente, por exemplo, era um aplicativo indie, né? A gente chama de indie, que é desenvolvimento independente, não é uma empresa grande que tá por trás.
Qual o jogo?
O Angry Birds.
Angry Birds?
É, não sei falar muito inglês, não, mas é isso.
Desculpe.
E foi vendida por milhões, né? Hoje a empresa comprou lá, fatura, faz um lançamento e ganha 30 milhões em 24 horas.
Sim, eles vão lançar um jogo agora com o Green Day, cara. O CD novo do Green Day junto com Angry Birds. É coisa de maluco o poder que eles têm hoje em dia. por ter crescido tanto, né?
É, e é um joguinho que você olha assim, desenvolver ele é complicado. Vou falar que é simples fazer aquele jogo, não, por causa da física que tem em cima dele e tal. Mas até para isso, tem os frameworks. Até para iPhone tem framework que faz toda a física para você. Você tem o Coke, deixa eu ver o nome dele aqui. Mas tem um framework, esqueci o nome dele agora, depois eu falo, se colocar no post lá. É Cox Builder. Ele cuida toda a física para você, de fazer uma bolinha de peso dela bater na outra, a outra explodir. Aqueles negocinhos todos que tem, ele já... Então você não tem que fazer cálculo de física para poder desenvolver nesse caso.
É, uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas, principalmente quem desenvolve para iPhone, é que o público de iPhone é um público que espera ter um produto refinado. Então, além de um bom jogo com boa jogabilidade, ele tem que ter um ótimo layout e ser o mais impecável possível em questão de erros, questão de funcionalidades, etc. Esse público espera ter um aplicativo que seja realmente excelente, porque está acostumado com isso, né?
Isso, e preço também. Porque apesar dos equipamentos da Apple serem relativamente caros no mercado, os softwares são baratos. Então o pessoal está acostumado a ter eles querem um jogo para iPhone muito bom por $1.
É, um belo exemplo disso é um Windows que custa $800, não sei quanto custa, mas é nessa faixa. Enquanto o Lion, Mountain Lion, que é o equivalente do Mac, custa $20.
$20, então você vê, o pessoal que tem Mac está acostumado a pagar equipamento caro, mas software é muito barato. Você pega o próprio Camtasia, que tem aí, que para Mac ele é $99, para Windows $300.
É, chega a ser irreal, né?
Mesmo software, cara. E você vê a diferença de público, né? Quem tem Windows já está acostumado a pagar mais caro pelo software original. Quem tem Mac não é acostumado a pagar caro.
Eu acho que um outro ramo que a gente podia comentar também, que faz parte de quem trabalha com programação, é analisar se vale ou não a pena a pessoa trabalhar com freelance. Hoje em dia você pode seguir na carreira de ter a sua empresa, você pode trabalhar para uma outra empresa como fixo, ou você poderia também trabalhar em projetos seus ou de terceiros, onde você vai, executa um projeto, entrega, acabou. E para isso você não necessariamente precisa ter uma estrutura grande, você pode até trabalhar com home office, se você souber gerenciar suas contas, etc. Isso é uma opção viável, Thiago?
Não, com certeza. Hoje eu falo, é questão assim, de ser freela. Hoje a gente, eu mesmo hoje eu tenho os meus projetos na empresa, mas eu tenho projeto por fora também. Porque hoje a necessidade, hoje realmente, o mercado hoje está muito bom de programação. Igual eu falei com você, a gente está com duas vagas abertas e uma dessas vagas estão 3 a 4 meses abertas já e a gente está procurando. Então é um mercado muito bom. E se você, sabendo se organizar, você consegue tanto ter o seu trabalho normal, né, bate lá suas 8 horas por dia na sua empresa lá de segunda a sexta, e consegue pegar ainda serviços por fora e ainda, né, ter mais rendimento. E também hoje está muito fácil você ter a possibilidade de ser só freela mesmo. Então, assim, hoje tem uma comunidade muito grande, várias empresas têm esse perfil, ou seja, precisa de estar acostumado a fazer sites. Muitas empresas estão acostumadas a fazer alguns sites simples, mas chega o que precisa de uma intranet, um sistema mais robusto, acaba contratando freela, acaba contratando gente por fora para estar fazendo esse tipo de serviço. Então, com certeza, é válido. Eu acho que é uma experiência muito boa. E a questão mesmo é saber se organizar. Porque, ao mesmo tempo, você ter o seu serviço, você ter o freela trabalhando por fora, mas você ainda tem que acompanhar a tecnologia, você não pode parar de estudar. Hoje, eu brinco com o pessoal lá da nossa empresa, falo, olha, o seu serviço acabou aqui, mas acabou o seu expediente, mas continua estudando, não para de estudar. Né? Hoje, ser programador, acompanhar a tecnologia, você não pode parar de estudar. Você tem que saber equilibrar essas três coisas, fora ter o restante da sua vida, né? Não é só ficar na frente do computador. Mas com certeza, cara, hoje vale muito a pena ainda encarar a área, principalmente essas linguagens para mobile, o objetivo de ser, ou ainda o próprio PHP está muito forte, ou Java, dependendo do mercado que você está, o próprio .NET. Então, hoje o mercado de programação está muito carente, muito carente ainda de bons programadores realmente. Acho que vale muito a pena mesmo.
Você falou que o PHP tá bombando. O ASP morreu?
O ASP clássico, eu creio que sim. Quem ainda tá no ASP clássico ainda não atualizou. O ASP clássico morreu em 2003. Tipo, veio o .NET junto com o C# ou com o OVB. Então, assim, morreu ou não morreu? Tem vários sites. Se não me engano, o Ponto Frio hoje é .NET. Ele é ASP.NET. Então, tem vários sites que ainda são .NET. Não é uma linguagem morta. E, de repente, igual eu te falei, hoje a programação... Eu tive essa escolha, eu estava no .NET e surgiu a possibilidade de voltar para a VNet, que era PHP. Então, antes de qualquer outra escolha, eu peguei um pouco de PHP, estudei um pouco de PHP para ver se eu gostava da linguagem. E sabia do mercado também. Então, depende muito disso. Então, você não pode também querer pegar, por exemplo, vi o Delphi, gostei do Delphi, vai começar a Delphi. Aí também não. Agora, as linguagens hoje, você pegar o próprio Java, o .NET, o PHP, acho que a gente não pode falar que elas, nenhuma dessas estão mortas ou melhor. Depende do mercado, a região que você está do Brasil até diferencia nisso. Então, acho que assim, o PHP hoje, por ter assim, várias empresas por causa do WordPress, muitas empresas estão trabalhando com WordPress e precisa ainda de um programador ali PHP. O web, eu acho que PHP hoje realmente ele comanda. Agora, em questão de salário, por exemplo, de PHP ou, por exemplo, de .NET, aqui em Belo Horizonte, pelo menos os meus amigos em .NET que continuaram no .NET, hoje eles financeiramente eles estão muito bem. Então, dependendo, às vezes a empresa não valoriza, às vezes eu acho, tanto um programador PHP. Mas aí depende também de cada empresa.
Vendo agora pela outra visão, que é a visão do empreendedor, que é a pessoa que teve a ideia, digamos que o Márcio não sabe programar, ele teve a ideia de fazer o Twitter Events. Ele pensou, ele amadureceu a ideia e ele colocou no projeto o que ele quer. E ele precisa contratar um freelancer, que é alguém que vai executar o projeto dele. É difícil achar hoje no mercado freelancers bons, porque a gente sabe que existe bastante, mas existe muita gente ruim também. Eu sei que tem portais como freelancer.com, tem vários portais de freelancer, só procurar rapidinho no Google você acha, mas qual é a dificuldade de você achar pessoas boas disponíveis no mercado para executar os seus projetos?
Eu acho que nesse caso, a maior dificuldade, se você não sabe programar, é reconhecer se a pessoa sabe ou não. Então, você contrata a pessoa, você vai descobrir se sabe ou não depois que ela entregar o projeto, ou não, né? Se ela não entregar, porque querendo ou não, tem toda a área que todo trabalho, toda profissão, tem os caras que, vamos dizer, os picareta, que pega o serviço, pega a entrada do dinheiro e não faz, né? Não faz nada. Então tem quem faz isso. Então eu acho que o maior problema é esse. Então é melhor partir pela indicação. Eu acho que vai por aí. Ou é um site, que se ele é indicado, você falou assim, desse freelancer aí, e se ele é indicado, você ir nesse site, que você vê que alguém já usou ele e achou um programador bom lá, ou um programador que alguém te indique, que alguém conheça, alguém já fez o serviço com ele, procura referências. Então, por exemplo, a qual empresa você já fez um software? Ah, eu fiz pra empresa fulano de tal. Aí você liga pra empresa, pergunta. Acho que a melhor coisa é olhar a referência do programador, já que você não sabe programar, entendeu? É procurar ver o portfólio dele, ligar pras empresas que ele trabalhou, se ele trabalhou direitinho, se ele cumpriu o prazo, se ele fez igual foi prometido, se o trabalho foi de excelência. E
procurar no Google também, né? Pelo nome da empresa, pelo nome do cara, pra ver se ele tá mal falado, tá bem falado. Eu acho que uma solução que é interessante é o seguinte: digamos que a pessoa empreendedora A quer contratar o freelancer B. Seria legal se ele tivesse algum amigo que fosse o C, que é programador e trabalha, etc. Pelo menos pra olhar, vez em quando, o projeto, pra dizer se a pessoa B tá fazendo o projeto do jeito que deveria tá fazendo. Pelo menos pra dar uma assessoria, sabe?
Isso. E hoje eu acho que você tem... Acho que a preocupação maior, na verdade, é... Porque é o seguinte, você não sabe programação, você quer fazer ou um projeto, seja ele web ou mobile, ou o que for, você tem que ter uma noção seguinte: o programador é praticamente a alma da sua empresa. E o que acontece muito, mas muito é... Chegam hoje orçamentos na VNet, e chegavam os orçamentos na época da tecnologia, de pessoas que falavam: olha, eu comecei aqui, ele não deu conta, e agora eu gostaria de ver que vocês pegassem da onde que ele parou e começasse a ir terminar. que nasce. Dependendo, às vezes a gente pegava, olhava o código da pessoa e falava, não tem como começar daí, é começar do zero. Mas eu falo assim, hoje por mês a gente deve ter uns, no mínimo uns 10, 15 casos hoje na empresa, com certeza, dessa situação. Olha, eu comecei a fazer um site, o site da minha empresa, um projeto até simples, um site institucional, o cara me enrolou, ele sumiu, e agora, só que eu já tenho aqui mais ou menos o site exportado, aí você vai pegar a questão da exportação, você olha, é um lixo, você não vai falar, não tem escrito, você vai começar de novo. E aí você tem que revestir tudo aquilo de novo. Então, assim, a parte da contratação você tem que ter essa preocupação mesmo, olha, se não tem você tem um amigo, suga dele para querer informação. Isso é uma pergunta, acho que válida para um pila, de fazer, dependendo do seu tipo de projeto, principalmente como aplicativo, ou se for um sistema que você tem noção de que vai crescer, você sempre vai precisar dele. Então, uma pergunta às vezes é, olha, hoje você trabalha com freela, mas a gente tem intenção nesse projeto, conversa sobre o projeto, fala, olha, isso dando certo, você tem interesse de deixar ser freela, de trabalhar junto e tudo, porque é muito complicado, né? A gente pode falar até sobre o próprio sistema hoje de gestão que a gente tem, a Garnet tem, começou com o programador, depois começou do zero com o programador, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado ao contratar um programador, seja ele um freela ou até mesmo uma agência. Nesses 10, 15 clientes que eu tô falando, nem sempre é de um freela. Alguns são do sobrinho, do parente, do filho de tal, mas uma grande maioria também são de outras empresas que falam, que fazem e tudo, mas acaba também não conseguindo cumprir esse cronograma ou projeto em si.
Oh, bom encerramento. Espero que vocês tenham gostado do programa. Esse foi um programa, novamente, mais informativo, um programa um pouco mais técnico, onde a gente tentou explicar um pouco mais como funciona a programação, mas também com a visão do gerenciamento do projeto e como a visão também do empreendedor, para que não fique uma coisa só maçante, dizendo, programação é if, programação é do, esse linguajar muito programador, onde ninguém entenderia. Então a gente tentou dar essa visão um pouco mais holística do negócio como um todo. Meu nome é Eduardo Gaspareto, trabalho na empresa Cart.com.br, que é a agência Cart. Nós trabalhamos com otimização de sites, o SEO, com Google Analytics, com Google AdWords. Precisando de algum projeto aí, quiser otimizar o seu site, fale conosco. E eu vou passar a palavra agora para o Márcio Mota, que faça seus agradecimentos, deixe seus contatos.
Primeiro, gostaria de agradecer você, Eduardo, pelo convite aí. Sei que você já me convidou, já tem mais de um ano aí, eu tô te enrolando, né? Programador é assim, vai passando e não deu para gravar, mas agradeço muito pelo convite. Meu Twitter, repetindo, é Márcio Mota JR, quem quiser segue lá. E é isso, valeu pessoal e obrigado aí que tá ouvindo.
Legal. Vou agradecer então também o Thiago Silva, que também participou conosco aí. Thiago, deixe seus agradecimentos, como que as pessoas seguem você? Twitter, Facebook?
Pelo Twitter, né? @ Thiago com TI CTL. E agradecer aí pelo convite, tamo junto aí. E fica a dica, quer programar, quer entrar na tecnologia, sabe a última coisa, não para de estudar. É um tipo de mercado que é estudar, estudar, estudar e sempre estudar. É isso aí, um abraço.
E saiba que você vai encontrar muitos problemas para resolver também. Isso sempre vai ter. Bom, eu esqueci de falar o nosso Twitter, nosso Facebook. O Twitter do SEO Core é SEO, _ Core, de núcleo em inglês, que é C-O-R-E. O meu Twitter é @ocart, com i no final. E nós temos também a nossa página no Facebook agora. Dê uma curtida lá para nos ajudar, seguir o SEO Core, ver quando sai programa novo. Também vai começar a compartilhar mais notícias de tecnologia e tal. Então, se você tiver interesse, nos ajude dando um clique lá de curtir. E é isso então, pessoal. Até daqui 15 dias. Espero que tenham gostado e um grande abraço.